Entrevista.
Bom, menopausa, que cuidados se deve ter durante o período? Envelhecer faz parte, né, gente? A gente não gostaria não, mas não tem jeito. Mas esse ainda é um tema sensível, especialmente para as mulheres. Vamos conversar então com a doutora Michele Mota, que é médica ginecologista, tentando desmistificar um pouco essa história de menopausa. Boa tarde, doutora Michele.
Boa tarde, Glaucia. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigada, senhora, por conversar com a gente. Eu me lembro, doutora Michele, quando eu era jovem, não tem tanto tempo assim, a minha mãe, né, a minha avó, elas falavam assim, dessas coisas de menopausa, né, assim, com uma coisa assim, sabe, meio escondido, né? Aí você acaba crescendo sem saber direito o que, que é, o que, que acontece. Acho que hoje em dia as meninas, né, as mulheres mais novas, já têm um pouco de noção, mas não tem tanto conhecimento assim, né, doutora Michele? Eu acho que uma coisa que fica marcado pra gente é aquela coisa assim, a menopausa é aquele negócio que faz você sentir calor. Todo mundo só fala disso, doutora Michele.
É verdade. Ainda é um tabu, né? Infelizmente, muitas mulheres sofrem anos e anos sem a necessidade, né? Por falta de conhecimento, por falta de oportunidade de chegar um profissional que explique a elas o que está acontecendo. Apesar de ser uma coisa natural, é uma coisa que destrói, vai destruindo a qualidade de vida da mulher, né? Então a gente precisa conversar sobre isso mesmo.
E acho que mesmo quando a mulher tem acesso a médico, nem todos os médicos conversam sobre isso, doutora.
É verdade. Infelizmente, eu sei que é verdade, que muitos colegas nem tocam no assunto, nem perguntam sobre os sintomas. Ou quando a paciente acaba se queixando desses sintomas, que uma das principais queixas realmente são os calores, que são os fogachos, acaba não dando a verdadeira importância, né, para a queixa da paciente, e a paciente vai ali, faz o preventivo, vai embora e vai continuar em casa com as queixas que estão fazendo ela até perder o sono, que é outro sintoma importante dessa fase, é a insônia, né, que vai virar uma bola de neve para outras doenças, para outras coisas que podem acontecer nessa fase.
E acho que tem também uma coisa muito de preconceito, e até nosso mesmo, que é assim, se eu entrar na menopausa, nossa, eu tô velha, tô acabada pra vida, né? Coisa que hoje em dia me parece ser diferente da realidade, né? Tudo bem, na época da minha mãe, uma mulher com 50 anos, já era uma mulher considerada um pouco mais velha. Na época da minha avó, uma mulher de 50 anos já não fazia praticamente mais nada. Mas hoje em dia, uma mulher de 50 anos está aí, né, doutora?
Exatamente. Uma mulher de 50 anos agora está muito ativa, tanto no mercado, e a gente quer que esteja ativa em relação às outras coisas também, como a relação sexual. É importante ela dar a chance de continuar vivendo plenamente a vida, atividade física, sexualidade, nessa fase da vida. É totalmente possível, né?
Aliás, queria fazer um parêntese aqui, né, como a gente fala, para falar que acho sensacional Ivete Sangalo ir para a televisão, falar que tem 50 anos, assumir seus 50 anos e mostrar como pode ser tranquila, né, como pode ser boa. Claro que nem todo mundo tem a mesma condição da Ivete, né? Aliás, eu diria muito pouca gente. Mas, assim, é bacana você ver uma mulher que você conhece ter uma referência que você não morreu quando chegou aos 50, né?
É. Eu acho que esses exemplos da mídia são importantes. E outra coisa que a gente pode desmistificar é, assim, que não precisa, né, ser uma pessoa muito rica ou muito famosa para chegar bem nessa fase. A pessoa que já está se cuidando antes de entrar, né, nessa fase do climatério, da perimenopausa, que já tem uma alimentação saudável, já faz atividade física regularmente, vai entrar nessa fase provavelmente com menos sintomas. Então vai ter uma transição, que a gente chama de uma transição menopausal, um pouco mais tranquila. Sem falar que, assim, a gente fica pensando, essas pessoas famosas têm acesso a medicamentos muito sofisticados. Não necessariamente, porque a base do tratamento da menopausa seria a reposição hormonal. E a reposição hormonal não é tão cara assim, como as pessoas podem achar, né? Porque existem várias vias que a gente pode usar. Às vezes fica muito na mídia essa questão do chip, do implante, mas essa não é a via primeira que a gente pensa. E normalmente a gente começa pela via oral, a via transdérmica, pela pele, e isso é acessível à maioria das pessoas, né? Não precisa estar num nível social alto para conseguir acesso a esse tipo de medicação.
Então, assim, voltando um pouco para o nosso assunto, doutora Michelle, o que é a menopausa?
É bom a gente falar o básico, né? Então, essa palavra menopausa, muitas pessoas usam, assim, genericamente para tudo dessa fase, mas, na verdade, a palavra menopausa significa a última menstruação. E aí, para a gente chegar à conclusão que foi a última, essa paciente tem que ficar um ano sem menstruar. Depois que ela ficou um ano sem menstruação nenhuma, zero sangue, a gente volta retrospectivamente e fala que aquela data foi a menopausa, que é a última menstruação.
Eu mencionei uma mulher de 50, mas assim, na verdade, eu não sei. É aos 50 anos que a gente entra na menopausa ou isso vai variar de mulher para mulher?
Isso, é bem variável. Pode, em média, a população entre 45 e 55 anos vai ocorrer essa menopausa. A partir dos 40 anos já pode ocorrer a menopausa também. Se por acaso a menopausa ocorrer antes dos 40, aí a gente chama isso com nome especial, que seria uma menopausa precoce. A partir dos 40 já pode acontecer em qualquer momento.
Certo. E aí a gente estava falando exatamente sobre os cuidados para se ter durante o período. A gente já, todas as mulheres vão entrar na menopausa, não tem como fugir, doutora?
Não tem como fugir. Isso é uma das certezas da vida, não tem opção.
Então a gente já sabe que tem que se preparar para isso.
Exatamente.
Como é que é feito esse preparo? A senhora falou de alimentação, falou de atividade física.
Isso. Então, assim, além do estilo de vida, né, saudável, a gente precisa ter isso em qualquer fase da vida, e qualquer, né, homens e mulheres e crianças, seria o ideal para uma população mais saudável. A mulher, nessa fase, além das outras, ela precisa fazer seus exames de rotina, né, o preventivo, a mamografia, a ultrassonografia transvaginal, exames de sangue. Então, nessa fase e nas outras fases da vida, assim, a rotina ginecológica é muito importante para essa mulher. Para quando acontecer alguma mudança já nos exames laboratoriais, o médico já pode ter uma noção que já está se aproximando dessa fase, né, dessa última menstruação da mulher.
Certo. Falei também dos calores, mas são só os calores que a gente sente, doutora?
Não, infelizmente não. O principal sintoma que as mulheres se queixam e a gente supervaloriza, que até uma das indicações da reposição, são os calores, que são esses fogachos, que a gente, o nome bonito que a gente dá é de fogachos. Mas antes disso acontecer, as mulheres já começam a ter alteração do sono, normalmente uma certa insônia, dificuldade para dormir, ou acorda na madrugada e não consegue voltar a dormir. Às vezes o próprio calor já prejudica o sono. Além disso, quando o ovário vai começando a falhar, né, os hormônios não vão sendo o suficiente, a pessoa começa a ter alterações na menstruação. Então, algumas mulheres começam a ter hemorragia, outras mulheres ficam meses sem menstruar, aí volta a menstruar e fica mais alguns meses sem menstruar. Fica, então, com uma irregularidade menstrual. Outra queixa que vai acontecendo um pouquinho mais para frente é a alteração na própria vagina, pelo ressecamento vaginal, pela falta do hormônio. Então, ressecamento na hora da relação sexual, algum grau de incontinência urinária, que é a perda de urina, isso também está relacionado a essa fase. Algumas mulheres começam a ter cistite de repetição, que é aquela dor para urinar, isso pode acontecer também. Além disso, se a gente não olhar logo, né, não começar a intervir, essa mulher tem maior risco de ansiedade, de depressão. Ela normalmente, nessa fase, ela fica muito mais irritada. É como se ela tivesse uma TPM eterna, querendo matar alguém, né? Isso é uma coisa, né, bem exuberante nessa fase da transição.
Uhum.
E mais para frente pode ter, né, uma probabilidade de ir para doenças crônicas, como osteoporose, doença do coração, porque a mulher, o hormônio feminino, o estradiol, ele protege a mulher. Então, a mulher, antes da menopausa, estatisticamente, ela tem menor chance de infartar. Quando ela entra na menopausa, estatisticamente, ela se equipara já ao homem. Então, o hormônio nos protegia. Quando a gente entra na menopausa, a gente não tem mais esse fator de proteção cardiovascular. Então, é mais um motivo para a gente cuidar dessa mulher. Porque ela, nessa fase que ela vai entrar, né, na pós-menopausa, vai aumentar a chance de doenças cardíacas, doenças coronarianas.
Uhum. Assim, importante, como a senhora falou no início, se bem que eu estava vendo a doutora Michele no site dela aqui ainda há pouco, ela é jovem, né? Posso chamar de você, doutora?
Claro, claro.
Doutora Michele, é importante, como você disse, ter um profissional de confiança, e se esse profissional não tiver... assim, você vai achar que não está sendo legal por algum motivo... Pode trocar e procurar até achar um que seja compatível com você, digamos assim.
Exatamente. Agora com o acesso, né, da internet, fica muito fácil para as mulheres acharem, né, aquele profissional que vamos dizer assim, que o santo bate, né? Porque a informação está muito disseminada. Então, muitas vezes as pacientes sabem mais do que os médicos. E os médicos que não, né, que não estão caminhando, que não estudam, não abrem muito a mente para as coisas novas que estão chegando, a paciente já está numa outra vibração, a paciente já sabe de muitas outras coisas, aquele médico tradicional que ficou só com aquela informação da faculdade, não serve mais, acaba não servindo mais para essa mulher. Eu posso falar por mim mesmo. Então, assim, eu vim de uma faculdade super tradicional, é o UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, e agora só em 2018 que a minha mente abriu para novas informações, para novos conhecimentos. Então, investimento constante em cursos, formações, até congresso específico de terapia de reposição hormonal, que é um mundo gigante. Então, se a gente ficar lá atrás, quando a gente aprendeu, a gente ainda tem muito tabu até dentro dos profissionais de saúde em relação à reposição. O famoso medo do câncer de mama, porque um trabalho antigo que foi feito uma população errada, uma população mais idosa, com o hormônio errado também, na época era o que tinha, que era um hormônio feito de urina de égua prenha. Então, esse trabalho falou que essa reposição aumentava o risco de câncer de mama, e aí as pessoas se apegaram a essa informação, apareceu na mídia, e agora ninguém mais tira mais da cabeça das pessoas. E a gente nem usa mais esses hormônios. Então, as coisas já avançaram muito. Então, as coisas mudaram muito em relação aos riscos, né, da reposição. Atualmente, eu vejo muito mais benefício do que risco. Risco é não ficar, assim, risco é não fazer a reposição. Uhum. Porque todos esses sintomas que a gente já conversou, imagina quantos anos como que fica a qualidade de vida dessas mulheres, quanto sofrimento essas mulheres têm na sua vida profissional, na sua vida pessoal, passando por tudo isso.
Verdade. E eu acho que tem um pouco de questão de afinidade também, sabe, doutora? Claro que nem todo mundo tem acesso a vários profissionais, né? Infelizmente, a gente sabe que a realidade do país é diferente. Mas eu acho que, assim, se você tem essa possibilidade, se existe essa possibilidade na sua vida, às vezes não bate mesmo. Às vezes a pessoa, o médico, né? A médica é PhD, enfim, mas você, né? Não vai, não tem afinidade com você. E acho que a gente também não deve ficar forçando a barra. Não rolou, tem outro profissional que você pode tentar uma segunda opinião. O importante é, sim, ter esse acompanhamento médico e não deixar o negócio rolar, né? Porque eu acho que brasileiro também tem muito disso, né? A gente só procura o médico quando já está lá no tacho, né?
É verdade. Quando já está cheio de problemas. Antes era um problema só, aí a pessoa já está com 5, 6 problemas para resolver. É complicado.
Infelizmente tem isso. Olha, a doutora Michele Mota, eu já vi, tem um site muito bacana, que é o Michele Mota, lembrando que Michele tem 2 L's, Y, e o Mota tem 2 T's.com.br, tem Instagram, tem WhatsApp, tem Facebook, é só jogar lá no Google, como eu fiz, que acha todas as informações sobre a doutora Michele Mota. Doutora, mais alguma coisa que faltou a gente falar sobre essa história? Quer dizer, tem muita coisa para falar, né? Infelizmente o tempo é curto, né? Mas há mais alguma coisa que a senhora acha importante falar sobre a menopausa?
Olha, eu acho que o importante é a gente deixar um recadinho para a mulherada que está nessa fase da transição, que já está tendo esses sintomas que a gente conversou por aqui, não deixar para lá, não achar que isso é normal, que vai passar e que isso não tem consequências. Então, tenta procurar um profissional, se cuida e faz a sua parte, né? Cada paciente tem que fazer a sua parte em relação a essa questão da alimentação e do exercício físico, que isso já faz muita diferença em todas as doenças crônicas que a gente tem o risco de ter.
Doutora, muito obrigada, uma boa tarde, uma boa semana e espero que a gente volte a conversar em breve.
Muito obrigada, um grande beijo. Boa tarde para todo mundo.
Boa tarde. Tchau. A gente conversou com a médica ginecologista, a doutora Michele Mota, aqui no Sintonia Nacional.